Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Muito bem, já estamos com Tiago Paraíba, presidente do PSOL aqui no estado de Pernambuco, conversando com a gente, participando também do Folha Política. Tiago Paraíba, bom dia, prazer tê-lo aqui em nosso programa.
Bom dia, Benedimar, bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes aí do Folha Política. Espero que vocês estejam bem.
Você estava ouvindo aí a fala do Edmar Lira, não é? Essa situação ainda a ser resolvida da federação, PSOL, né, tem trabalhado na esfera nacional para estar aliado aí à rede, PCdoB, como é que está a construção dentro de tudo isso que justamente o Edmar Lira pontuou, hein, Tiago?
Então, a Executiva Nacional, ela tirou um grupo, né, que vai estar acompanhando esse processo de diálogo com os partidos, né, com a rede, com o PCdoB, que foram os partidos que na executiva foram aprovados para abrir o diálogo, porque foram os partidos que nos procuraram para esse debate da federação. Nesse mês ainda terá uma outra reunião da executiva, onde a gente vai receber, né, um feedback do grupo de trabalho que ficou responsável de estar dialogando, né, sobre essa, com os outros partidos, né? Com a rede e o PCdoB, sobre a perspectiva de federação. Então, no momento, o que a gente tem é só a sinalização do diálogo e nada mais até o momento.
Perfeito, essa decisão aí nacional, mas no teu ponto de vista, na tua opinião, né? Porque isso também vai repercutir aqui no estado de Pernambuco. Qual a tua opinião com relação à questão da federação?
Então, a federação, ela acaba sendo um mecanismo que visa fazer que os partidos consigam vencer a cláusula de barreira. Na minha opinião, o PSOL, em 2018, ele já atingiu a cláusula de barreira, que seria correlacionada com o percentual já desse ano, né? Então, já em 2018, já ali, na primeira eleição, com a cláusula de barreira, a gente já atingiu o percentual que seria correspondente a 2022. Eu avalio que o PSOL, ele, de certa maneira, tem condições, com ou sem federação, de passar a cláusula de barreira, né? Essa é a primeira posição. Sobre isso também, apesar de ser uma dinâmica que é debatida a nível nacional, uma estratégia, de certa forma, a cada estado tem sua particularidade com relação sobre essa federação, né? Que no estado, por exemplo, o diálogo com o PCdoB, ele compõe a Frente Popular, a rede, enfim, não compõe, mas acho que cada diálogo com cada partido é uma particularidade, tanto a nível nacional e a nível local. Mas que, independentemente se a gente federa ou não, acredito que o pessoal tem condições de vencer a causa do baixo.
Edmar Lira. Edmar? Opa, perdemos Edmar Lira? Vê se ele está na escuta aí, Matheus. Bem, enquanto isso, caiu a ligação, né? Então, daqui a pouco o Edmar Lira é com a gente novamente. Agora, aqui em Pernambuco, não é? Porque está se conversando PSB, PT, PCdoB, vocês também, como vocês avaliam essa situação? Porque aqui o PSOL é um partido que sempre traz críticas, não é? O governo Paulo Câmara. Dentro desse contexto, Tiago Paraíba, como ficaria a posição de vocês aqui, hein?
Então, nossa posição, a gente tem uma resolução congressual de apresentar uma alternativa de esquerda aqui no estado à gestão do PSB. A gente é oposição de esquerda à gestão do PSB no estado de Pernambuco. Temos duras críticas ao modelo de gestão, né? E principalmente no que se refere ao trato aos movimentos sociais, ao movimento sindical e ao planejamento econômico do Estado, como forma de resolução, tiramos, né, de apresentar uma candidatura própria para dialogar na construção de uma frente de esquerda aqui no Estado. Então, nossa posição, ela permanece. Né? Não há como, em Pernambuco, nós caminharmos junto ao PSB. E aí, isso também respinga sobre a questão da federação. Né? Acho que esse aspecto da federação, ele também aponta esses limites. Né? De federar na perspectiva, tanto a nível nacional, né, com o partido que esteja totalmente alinhado na luta, né, contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, mas ao mesmo tempo que atenda mais razoavelmente possível as dinâmicas da política do pessoal no Estado.
Uhum. Caso a federação aconteça, como é que fica vocês aqui, hein? Vai ter que mudar a filosofia, o pensamento?
Ah, o pessoal, ele permanece sempre, nesses últimos 15 anos, dependendo dos seus mesmos princípios, e da sua formação. 17 anos. Então, mantém a mesma linha de oposição aqui no Estado. Com a federação acontecendo, isso abre uma nova etapa de diálogo, né, a nível estadual, uhum, para tentarmos adequar o diálogo com o partido, caso venha se federar, a nossa tática, né, para 2022, que é a gente demonstrar que, como oposição e alternativa de esquerda, a gestão do PSB.
Muito bem, contato estabelecido. Edmar Lira, fica à vontade, Edmar.
Eu perdi um pouco o contato, aí não ouvi toda a conversa. Aí, se você já tiver perguntado, Jota, sobre isso, aí você me avisa.
Eu perguntei sobre a federação, não é, em âmbito nacional, com PT, PSB, e agora na questão local, né, porque isso interfere diretamente em um partido que faz críticas ao governo Paulo Câmara, é isso que ele estava falando, que tem essa postura, isso, mas abriria justamente um leque para conversar, né, expor aí o pensamento do pessoal com o próprio PSB, né?
Pronto. E é exatamente sobre essa questão local que eu queria saber. Há uma discussão, tá se falando aí, pelo menos eu vi ontem nas redes sociais.
Oi? Edmar?
Alô?
Oi, Agra, oi, pode falar.
O Ivan Moraes, ele está como pré-candidato do partido ao governo de Pernambuco, mas há uma corrente do PSOL defendendo a do João Arnaldo, que foi vice de Marília Reis na disputa de 2020. E aí eu queria saber como é que está essa construção. O partido já é pré-batido e ponta virada no tocante à candidatura de Ivan, ou há realmente essa possibilidade de avançar para uma outra opção, uma outra candidatura que poderia ser do João Arnaldo?
Então, Tiago Paraíba.
Deixa eu só fazer um... Eu vou responder a pergunta. Deixa eu fazer uma retificação da questão anterior. Porque, como você colocou agora, como se a gente estivesse abrindo possibilidade de dialogar com o PSB. Nessa possibilidade, ela não existe aqui no Estado. Inclusive porque o tema que vem por a gente, uma possível federação com PSB e PT, ele não é real. Esse diálogo não está acontecendo. Os únicos partidos que estão sendo dialogados a nível nacional é a Rede e o PCdoB. E são os partidos que a executiva nacional debateu e chegaram à conclusão de abrir diálogo, porque foram os partidos que nos procuraram. As vinculações que nos colocam numa possível federação junto com PT, PSB, enfim, essa federação, essa possibilidade, ela não existe, né, a primeiro momento. Então, é só para identificar, para não ficar nenhum mal entendido. Então,
isso, claro, é o que tem hoje, né? Mas, por exemplo, o Marcelo Freixo, que foi militante do próprio PSOL, está no PSB hoje, falou recentemente de, em São Paulo, ter apoio à candidatura justamente do Boulos, e aí gerou uma celeuma dentro do PSB. Ou seja, a gente está no momento, mas as conversas estão também acontecendo aí com relação a essa questão da federação, né? Não de forma oficial, mas poderemos ter situações aí que podem convergir, não é, Paraíba?
Não, veja, acho que tem uma diferença entre o aspecto de federação e um aspecto de coligação, né, de apoios para candidaturas majoritárias. Acho que no aspecto a nível nacional, de diálogo, de questões em alguns estados, de apoio, né, que vem do PT, do PSB, enfim, isso pode acontecer em qualquer âmbito. Assim, digamos, o PSB de São Paulo não é o mesmo de Pernambuco, que não é o mesmo do Rio, então há diálogos que você consegue travar a partir da realidade do estado. Mas no âmbito da federação, esse debate não está colocado, só para registrar. Sobre a pergunta do Edmar, a gente está agora num processo que iniciou no final do Congresso do ano passado, né? O Congresso do Pessoal em Pernambuco, que é a gente colheu os nomes, né? Foram colocados como pré-candidatos a majoritária no Pessoal, se colocou o nome do companheiro Ivan, se colocou para ser, né, fazer o debate para ser candidato ao governo do estado, ao companheiro João Arnaldo, companheiro Eugênia Lima, né, já é pré-candidato ao Senado. Então estamos na etapa dos debates internos. E a gente tem uma conferência eleitoral marcada para o dia 22 de janeiro. Essa data que a gente vai definir o nome que nos representará na majoritária. Sobre a dinâmica interna, né, das posições, das organizações, das tendências, enfim. Essa é uma dinâmica democrática, né, e plural do pessoal, em que nós vistos mais amplo debate da construção, tanto do programa, como também da indicação do nome, né? Então, a gente não tem. Só dia 22 a gente vai saber o nome. Evidentemente que há setores e pessoas, né? Enfim, figuras públicas que estão dialogando com os nomes que estão sendo apresentados nessa disputa, né, nesse debate interno, mas essa definição de fato só acontece dia 22 de janeiro.
Edmar Lira.
Tiago, também essa questão proporcional, o pessoal tem um desafio muito grande. A gente falava agora na nossa coluna sobre essa questão proporcional. E o PSOL também tem esse desafio. O PSOL tem um deputado estadual, que é o mandato das juntas, né? E não tem nenhum deputado federal em Pernambuco. Como é que o partido está se preparando para esta eleição, no sentido de ampliar essa questão eleitoral? Porque o partido não elegeu nenhum deputado federal na eleição passada em Pernambuco. E tem esse desafio de levar para a questão nacional a sua contribuição para que o PSOL possa suplantar a cláusula de barreira, né? Até porque, salvo engano, agora são 11 deputados a necessidade dos eleitos para o partido superar essa cláusula de barreira. E aí, como é que está essa construção do partido para que ele possa eleger, aumentar a bancada na Assembleia e pelo menos eleger um deputado federal em 2022?
Então, respondendo a pergunta, esse trabalho, ele é um trabalho conjunto no que se refere à bancada federal, um trabalho conjunto, né, de ação com a direção nacional, né? Então, um trabalho que a gente executa aqui na perspectiva de formar a chapa, de fazer esse trabalho, mas também uma linha estratégica que a direção nacional tem debatido nesse último período, né? E avaliar as potencialidades nos estados que no último ano venceram a cláusula de barreira, que tiveram votações expressivas, e como trabalhar e potencializar os estados que já têm deputado federal, né, para garantir ou a bancada, ou o crescimento da bancada nesses estados, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, enfim, esses estados que hoje têm representação na bancada. Há outros estados que tiveram representação na cláusula de barreira significativa, e Pernambuco é um desses estados. Então, evidentemente, que está sendo construída uma estratégia de criação da bancada, inclusive dos estados que tiveram uma boa participação na última eleição e por pouco não elegeram deputado federal, como é o caso também aqui de Pernambuco. Então, essa estratégia está sendo trabalhada conjuntamente. É evidente que vamos dispor aí um trabalho para garantir uma chapa competitiva, uma chapa que consiga estar à altura desse desafio. Sobre a questão proporcional estadual, A gente hoje tem um mandato, né, das juntas coroptadas, que é a participação das cinco companheiras, né, companheiras do Cavalcante, da Rubião C, da Kátia, da Joelma e da Carol. A perspectiva nossa é ampliar a nossa participação na Assembleia Legislativa do Estado. Queremos, o pessoal, ele, um partido que vem crescendo no último período, principalmente em 2020, e a gente quer garantir a continuidade desse crescimento, né, em 2022, ampliando a nossa participação na Assembleia Legislativa do Estado, chegando a 2, né, ou quem sabe uma tática que possa ser bem efetivada, tentar ampliar mais aí. Mas nossa perspectiva é manter, né, a cadeia que a gente já tem e dialogar e trabalhar para a ampliação. Também colocando uma chapa que possa, de fato, dar essas condições.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Para a questão um pouco nacional, né, a gente sabe que o PT tem colocado a pré-candidatura do ex-presidente Lula. O PSOL, que por diversas vezes lançou candidato a presidente, né, às vezes em oposição ao próprio PT, começa a considerar a hipótese de participar de uma frente ampla em torno da pré-candidatura do ex-presidente Lula. São Paulo, a gente teve agora um resultado muito bom do PSOL quando foi ao segundo turno, né, com o Guilherme Boulos, que foi o candidato do partido na eleição passada à presidência da República, e que fez com que o partido tivesse um peso nacional maior. E aí eu queria saber, nessa questão nacional, o PSOL vai de fato apoiar a candidatura de Lula, mesmo que não integre a federação do PT, ou tem uma outra alternativa, uma outra visão para apresentar o país? E no caso do Guilherme Boulos, porque é mais interessante que o Boulos dispute o governo de São Paulo do que, por exemplo, ser candidato a deputado federal e ser um puxador de votos ajudando o partido a superar a cláusula de barreira.
Perdão, desculpa, mas cortou bastante para mim aqui e eu peguei a pergunta um pouco picotada, se o Jota pudesse repetir para mim.
Edmar, pode repetir, Edmar?
Posso. Falando da questão nacional, Thiago, o partido, o PSOL, teve candidaturas à presidência da República nas últimas eleições, mas se fala na construção de uma frente ampla em torno da candidatura do ex-presidente Lula em 2022. Nesse contexto, é mais importante para o PSOL estar nessa frente ampla ou apresentar uma alternativa partidária, né, uma alternativa novamente do PSOL para a disputa do Palácio Planalto? E a outra pergunta é sobre o Guilherme Boulos. Ele que foi candidato a presidente em 2018, teve agora um grande desempenho na disputa pela Prefeitura de São Paulo quando foi ao segundo turno. E eu queria saber, é mais importante para o PSOL lançá-lo ao Palácio dos Bandeirantes, como ele está colocado, ou ele ser um candidato a deputado federal e puxar votos, né, ser um puxador de votos para ajudar o PSOL a superar essa cláusula de barreira?
Entendi. Então, sobre a primeira parte, nós vamos ter uma conferência nacional entre março e abril, que de fato vai determinar a tática eleitoral do PSOL a nível nacional, sobre o debate da presidência. Acho que, como é do conhecimento de muitos, existe de fato posições antagônicas sobre a tática eleitoral dentro do PSOL, assim como em outros partidos também, sobre qual seria a melhor tática para 2022. De fato, existe uma tendência majoritária do PSOL de fato dialogar na construção de uma frente de esquerda que possa construir as condições que, ao nosso ver, é central hoje, que é derrotar o bolsonarismo e o Bolsonaro nas eleições de 2022. Mas o PSOL, ele faz um debate antes, né, anterior. Nós estivemos nas ruas em todas as manifestações pelo Fora Bolsonaro. Nós acreditamos que essa luta pelo Fora Bolsonaro, ela se fortalece na manifestação popular, na organização dos trabalhadores e trabalhadoras. A eleição é um resultado caso a gente não consiga antecipar essa derrota ao governo Bolsonaro. E se aponta, né, que o governo permaneça até as eleições, nós apontamos a necessidade de construir uma frente de esquerda com capacidade de derrotá-lo. E a leitura do setor majoritário de que hoje está colocado é que a candidatura mais bem colocada para fazer essa tarefa é do ex-presidente Lula. Nesse sentido, não vemos com dificuldade a possibilidade de estar apoiando já no primeiro turno, né? Mas isso é um debate que vai ser consolidado na nossa conferência entre março e abril. Mas só sinalizando que existe, de fato, alas no pessoal, posicionamentos diversos sobre esse tema, mas que há um setor majoritário que avalia essa tática como possível e apoio. Sobre a questão do Guilherme Boulos em São Paulo, então, o pessoal vem crescendo nesses últimos 4 anos. O companheiro Guilherme Boulos foi candidato, né, a presidente em 2018, dentro de uma polarização colocada. Não teve uma votação tão expressiva, mas em 2 anos depois a gente vê o resultado, né, e real do que foi essa campanha, a partir da sua ida para o segundo turno da maior capital do nosso país. Então, hoje o pessoal vem se consolidando como uma referência alternativa em São Paulo. Está colocada a candidatura dele para governo do Estado. Acho que tem muita articulação ainda sendo feita, tem muito diálogo sendo construído. Acho que muitas movimentações podem consolidar ou reavaliar, enfim, a tática que está lá estabelecida. Mas a gente vê com bons olhos a participação do Guilherme nessa disputa ao governo, porque permite ao diálogo, né, com os setores da esquerda em São Paulo, que possivelmente, dependendo de como seja a movimentação a partir das federações, a partir dos acordos, talvez precise ter uma candidatura que se coloque no espectro que se coloca a candidatura do Guilherme, né, à esquerda. Então, nesse sentido, acho que ou a manutenção ou a retirada para uma outra tática, ela é determinada pela conjuntura local, mas também acredito que a direção estadual de São Paulo vai ter as condições, né, no momento correto, fazer, de fato, a definição concreta de qual vai ser a tática estabelecida lá para a eleição de 2022.
Presidente Thiago Paraíba, o senhor falou aí de Lula, enfim, né, esquerda. Como vocês analisam Ciro Gomes? É um candidato de esquerda, perdeu o discurso, hoje é mais de centro, mais de direita. E o pessoal, nesse contexto, de repente, poderia também pensar num apoio a Ciro ou não?
Então, em algumas falas, o próprio pergunta sobre o Ciro, se analisa Ciro como candidato de esquerda ou não, em algumas falas do próprio Ciro, ele já tem uma postura, de certa forma, de negar as tradições da esquerda, enfim. Então, ele tem as condições de responder essa pergunta do que a gente. Ele já se coloca em alguns momentos fora desse espectro, né? Nossa posição nesse sentido é de avaliar, de fato, quem tem mais condições, né? Dentro também com um debate programático que o pessoal quer fazer, né, sobre a nível nacional, sobre o que a gente aponta como essencial para uma candidatura que apresenta como uma frente de esquerda, inclusive na necessidade de entender que a situação do Brasil hoje não é só está do jeito que está, então só por causa do governo Bolsonaro. Claro que, de fato, tem grande participação nisso, mas mesmo derrotando o governo Bolsonaro, tem que ter alguns debates e algumas medidas que têm que ser tomadas para que possa ter uma retomada do crescimento do Brasil. Por exemplo, como a revogação da emenda constitucional do teto de gastos, as contra-reformas que foram feitas nesse último período, né? A reforma trabalhista, a da Previdência, enfim, um debate que a gente quer fazer, e aí sem ter necessidade e a urgência de que seja um compromisso, né, das revogações dessas medidas, né, que atacam diretamente o direito da trabalhadora, como também impede investimento em áreas estratégicas para o crescimento do nosso país. Então, o apoio a uma candidatura nacional, ela passa não só por estar bem colocada, mas também por uma perspectiva programática. Mas, evidentemente, que nesse cenário, hoje, o que tem sido discutido, né, dentro do pessoal, é que é uma frente que tenha condições de real de derrotar o Jair Bolsonaro. Nesse sentido, quem tem se apresentado e os números mostram, as pesquisas mostram, com maior condições, né, de fazer isso, tem sido a candidatura do ex-presidente Lula. Então, a nível nacional, a gente não descarta as possibilidades, mas provavelmente, assim, a gente vê que condições de unir uma frente esquerda hoje nesse cenário é a candidatura do ex-presidente Lula, inclusive porque o próprio Ciro Gomes, ele tem feito sinalizações muito mais ao centro, né, e até por um certo aspecto da cintura e da direita. Então, nesse sentido, a formação de uma possível coligação dele vai trazer já no seu bojo muito mais uma característica de centro ali, né, porque inclusive, ao nosso ver, uma terceira via, ela que tenta se consolidar hoje, ela se consolida pela direita e não pela esquerda. Então, e é nesse sentido, através, inclusive, de como o Ciro tem se apresentado, tentando disputar esse setor. Então, não há possibilidade nesse cenário de disputar de apoiar uma candidatura que se construa nesse formato.
Ok. Presidente Thiago Paraíba, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Aproveitando, um abraço, tudo de bom. Feliz 2022 aí, saúde e paz para todos nós.
Obrigado, gente. Obrigado, Jota. Obrigado, Bá. Obrigado a todos os ouvintes. Um feliz 2022 para todo mundo. Que esse ano possa ser um ano de muitas conquistas, né? E de vitórias aí, de fato, de uma retomada de felicidade para a população brasileira. Forte abraço.
Tudo de bom. Valeu, Thiago Paraíba, presidente estadual do PSOL, convidado de hoje do Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.